esse lagarto sabe, igual condenado eu sei, não é normal. Era pra eu tá mal, mas vocês acreditam que eu tô bem. Mudei o cabelo, passei o perfume, comprei quase roupas da gente. Hoje eu vou ser o caos de alguém. Vocês vão ver que nem todo lagarto tem que sofrer. Vocês acreditam que eu tô bem. Mudei o cabelo, passei o perfume, comprei quase roupas da gente. Hoje eu vou ser o caos de alguém. Vocês vão ver que nem todo lagarto tem que sofrer.
Sistema Arapuã de Comunicação.
De segunda a sexta, às 5 da tarde, na sua Arapuã FM, você tem o melhor resumo dos fatos que aconteceram durante todo o dia. Programa 60 Minutos, primeira edição.
Com Cacá Barbosa, Washington Luiz.
E às 6 da tarde, a Rede Arapuã se forma.
Para o programa 60 Minutos, segunda edição.
Com a participação da equipe de jornalismo do Sistema Arapuã e as notícias que mais repercutem no seu dia. Os fatos narrados pelo jornalismo de maior credibilidade do estado. Não vá para casa sem eles. 60 minutos. Arapuã FM. Não é só uma rádio, é uma marca.
Não perca o Tech Expo 2026. O maior evento de tecnologia, mídia, negócios e networking audiovisual da América Latina. De 17 a 20 de agosto, no Distrito A&B, em São Paulo. Faça já sua inscrição e venha se conectar com o melhor da tecnologia das produções nacionais e internacionais. Acesse o site e garanta sua vaga. 7 Expo, onde tudo e todos se conectam.
Você está ouvindo os melhores anunciantes do Brasil.
Quando chegam as chuvas, chega também o momento de reforçar um dos hábitos mais importantes para a sua empresa, a prevenção. Cuidar da saúde da equipe é investir em bem-estar, segurança e tranquilidade para quem faz o seu negócio acontecer. Conte com Unicidade Plus Empresarial da Unimed João Pessoa. Ligue 2106-0440 e contrate. Trate já. Unimed João Pessoa. Responsável técnico, Dr. Ricardo Queiroga. CRMPB 4149.
Amistel e Vila Sítio São João apresentam. Seu desejo. Magnífico.
Eu amo você. Eu amo.
Bonde do Brasil.
Amor, fala comigo.
E Cascavel, domingo 12 de julho, na Vila Sítio São João. Antecipados Rede Farma, Tambaú e Parque da Criança. Ou acesse ingresse.com. Patrocínio, Prefeitura Municipal de Campina Grande, BB Consórcio, Matuta.
Pessoal, recado importante. A Energisa fará um desligamento programado para manutenção e melhoria da qualidade da sua energia. Será no domingo, dia 12 de julho de 2026, entre 8 horas e 30 minutos e 12 horas e 30 minutos em alguns pontos da área rural de Catolé do Rocha. Para saber se a sua unidade será impactada diretamente, consulte os canais digitais da Energisa e mantenha o seu cadastro e número de telefone atualizados para receber o aviso de desligamento programado direto no seu WhatsApp. Não se esqueça de tirar os aparelhos da tomada e programar o seu dia. Qualquer dúvida, entre em contato com a Energisa.
O Análises é o único laboratório da Paraíba com unidade exclusiva para o público infantil e atendimento especializado para crianças em todas as suas unidades. Análises, o laboratório que a Paraíba escolheu.
Responsável técnico do Dr. Gilson Guedes Filho, CRM 2946.
Atenção, Paraíba! A bola vai rolar e a seleção da Arapuã FM já está escalada! A partida começa às 5 da manhã com Vinícius Henrique abrindo o placar no Rota da Notícia. E ele domina, domina bonito. Passa a bola às 6 da manhã para a dupla campeã em credibilidade. Jaceline Marques e João Fernandes. Eles chegam de primeira com Paraíba Verdade.
Que beleza.
É muita emoção. Às 8 da manhã, eles cruzam na área para o Momento de Luz com o Padre Nilson Nunes. É muita fé nesse momento. Ele acalma o jogo, toca no meio de campo para o craque Binho Aguirre. Às 9 da manhã, é tabela pura, é muita alegria e reverência no seu rádio. Prepare a emoção, porque ao meio-dia, o Binho inverte o jogo para o Arapuã Verdade.
Mais um, que goleada!
Onde Bruno Pereira, Luiz Torres e Felipe França matam no peito e batem um bolão no jornalismo. Às 2 da tarde é muito mais emoção. Eles lançam na ponta para o Ledo Ivo, que domina a bola e comanda o jogo. Às 5 da tarde, Ledo passa a bola para a dupla de craques, Cacá Barbosa e Washington Luiz. Eles entram tabelando nos 60 minutos. É muita emoção, torcedor. O coração bate no peito. E às 8 da noite, o passe final vai para o peito de Roberto Santana, que bota a bola na rede com momentos de amor. Eu vejo que nesse momento os ouvintes ficam mais apaixonados. Aqui o show de bola não para e o gol de placa é seu.
Olha o gol, olha o gol.
Arapuã FM, o tempo todo com você.
Arapuã.
Se alguém te perguntar que rádio você ouve,
responda.
Arapuã.
Arapuã FM.
Não é só uma rádio, é uma marca.
Na capital paraibana, pontualmente 17 horas.
Eu confirmo na Paraíba, 5 horas em ponto.
Começa agora na Arapuã FM, programa 60 Minutos, primeira edição. O seu resumo diário de notícias, os fatos do dia a dia do estado e os bastidores da política. Conteúdo, serviço, entrevista e opinião. Agora, na velocidade do relógio. Uma hora de informação e credibilidade no ar. Com Cacá Barbosa, Washington Luiz, agora, na Arapuã FM. A rádio que a Paraíba ouve. Arapuã FM, 60 minutos.
Fique atento, pesquisa do Procon JP aponta variação no preço da gasolina em João Pessoa, podendo ser encontrada a 6,23 em um posto da cidade.
Não deixe para a última hora, Fagner Tagino, gerente operacional de expedição de CNH do Detran da Paraíba, explica as motivações da prorrogação de prazo para a renovação da CNH, que vencem entre os meses de junho e setembro.
Números baixos, mas sem motivos para comemoração. Nena Martins, secretária da Mulher de João Pessoa, comenta sobre a queda dos números da violência contra o público feminino e reforça as políticas públicas da capital para o combate aos crimes contra a mulher.
Promovendo o esporte e a inclusão. Inscrições para os Jogos Paralímpicos da Paraíba estão abertas e o professor e um dos coordenadores do evento, Romero Ramos, fala como participar dos jogos e da possibilidade de descoberta de novos talentos.
Gestão em movimento. Em entrevista ao Sistema Arapuã de Comunicação, o presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, desembargador Fred Coutinho, falou sobre a experiência em visitar todas as comarcas do estado e conhecer a realidade de cada uma delas.
Atenção aos concurseiros. Questionado sobre a realização de concursos públicos, desembargador Fred Coutinho revela estudos para a realização de certames, visando substituição de servidores.
Chegando para somar, em participação no Rio de Verdade, a nova secretária de Direitos Humanos de João Pessoa, Kécia Liliana, ela fala das ações na pasta e reforço para os cuidados, principalmente com os cidadãos e os idosos.
Olhar atento. diante dos recorrentes problemas com a coleta de lixo em João Pessoa, o superintendente da Enlu, Ricardo Veloso, avisa que caso os problemas continuem, uma ruptura de contrato com a empresa responsável está no radar da prefeitura.
Momentos de pânico. Os destaques da área policial. Família é feita refém no bairro das Malvinas, em Campina Grande. Criminosos roubam dinheiro, joias e um veículo e outros itens.
Ainda na Rainha da Borborema, mulher é presa por tentativa de assassinato contra sua própria companheira. Crime foi denunciado pela filha da vítima.
E na região metropolitana da capital, na cidade de Santa Rita, um homem de 23 anos de idade, investigado pelos crimes de lesão corporal, injúria e ameaça praticados contra sua ex-esposa, acabou sendo preso pela Polícia Civil.
Os 60 Minutos tem apresentação de Washington Luiz e Felipe França.
Já na produção, Fabiano Melo.
Participe do programa através do 3249-2095 ou mande mensagem de áudio pelo WhatsApp 83 98206-6060.
Os 60 Minutos é gerado pela cabeça de rede Arapuã FM João Pessoa em 95.3.
E estamos ao vivo também em Campina Grande pela 107.3 e também na Arapuã FM Cajazeiras 98.5 FM.
Os 60 Minutos é transmitido pela TV Miramar canal 4.1 em HD digital e pelo site com áudio e vídeo arapuã.com.br e também estamos no YouTube da TV Arapuã, aliás, Miramar. A hora certa, 17 horas e 5 minutos.
60 minutos, a informação com credibilidade e em cima da hora. Arapuã FM.
Olá, muito boa tarde, João Pessoa, boa tarde, Paraíba. Vocês que a partir de agora estão interligados com algumas emissoras nesta primeira hora em toda a Paraíba, a exemplo de Campina Grande. Alô, Campina Grande! Nossos amigos do compartimento da Borborema, muito obrigado pelo carinho através da Arapuã FM Campina Grande. Muito obrigado a todos pelo carinho, também na Grande João Pessoa. Vocês que acompanham pelas redes sociais, pela Rádios Net, muito obrigado a todos. Muito boa tarde, Felipe França.
Olha, boa tarde, Washington Luiz, boa tarde aos milhares de ouvintes espalhados por toda a Paraíba, a partir de agora aqui nos seus 60 minutos, para ficar bem informado das últimas informações desta quinta-feira, aqui você acompanha na sua Arapuã FM, até às 19 horas estaremos aqui trazendo as informações com exclusividade e no segundo horário do programa, daqui a pouquinho, toda a movimentação do mundo da política.
Muito bem, agora 17 horas e 6 minutos, 17 e 6 aqui nos 60 minutos, Felipe.
Olha, e nesse momento, Washington, acontece mais uma partida da Copa do Mundo pelas quartas de final. Nesse momento, França e Marrocos, já aos 5 minutos, 0 a 0. Grande jogo aí, expectativa para mais uma rodada, mais uma partida da Copa do Mundo. Quem é que vai passar para a próxima fase? Os africanos, Marrocos ou a seleção da Europa, a França de Mbappé? Haja coração.
Tem muitas águas a rolarem aí por debaixo da ponte, né? Vamos saber, daqui a pouquinho já, o jogo já começou, né? E vamos acompanhar de perto os fatos acontecendo, a gente está aqui para poder mostrar, né? Jogão, viu? 5 e 7.
Temos 60 minutos, a informação com credibilidade e em cima da hora. Arapuã FM não é só uma rádio, é uma marca.
Olha, e uma pesquisa do Procon, a gasolina já pode ser encontrada em João Pessoa, 6h23, Felipe?
Isso, olha, uma pesquisa divulgada nesta quinta-feira, 9, pelo Procon de João Pessoa, apontou onde é possível encontrar o menor preço da gasolina comum na capital paraibana. De acordo com o levantamento, o menor valor do combustível apresentou redução de 0,4 centavos em relação à pesquisa realizada no último dia 2. O levantamento foi feito no dia 7 de julho em 111 postos de combustíveis. Para pagamento à vista, a gasolina comum foi encontrada com preços entre 6,23 no posto Elesbão, no bairro Água Fria, e 6,90 nos postos Almeida, Paratibe e Brisamar, diferença de 0,67 centavos. Segundo o PROCON de João Pessoa, 81 postos mantiveram os mesmos preços registrados na pesquisa anterior, enquanto 12 reduziram os valores e um reajustou o preço para cima. No pagamento com cartão, a gasolina comum variou entre R$ 6,25 no posto Expressão, em Tambaú, e R$ 6,69 praticado em 5 estabelecimentos. A gasolina aditivada apresentou preços entre R$ 6,25 nos postos Expressão Beira Rio e Expressão da Torre e R$ 7,79 no posto São Luís, no bairro dos Estados. Para pagamentos no crédito, os valores oscilaram entre R$ 6,26 no Expressão de Tambaú e R$ 6,96 no Max em Oitizeiro. O etanol manteve os mesmos preços mínimos e máximos registrados na pesquisa anterior, variando entre R$ 4,57, encontrado em 10 postos, e R$ 4,99 em 4 estabelecimentos. No cartão, o combustível foi comercializado entre R$ 4,59 no Big Tambaú, no Cabo Branco, e R$ 5,05 nos postos Alternativa, em Gramame, e Opção, no Distrito Industrial. Portanto, aí, Washington, é importante observar, fazer essa pesquisa, e o PROCON de João Pessoa podendo ajudar o contribuinte, auxiliando nesse monitoramento, para apontar, né, para os ouvintes aqui, para os internautas, onde é que está o melhor preço aqui para abastecer o seu veículo em João Pessoa.
Bom, e agora eu quero que você seja um repórter do seu bairro, do seu município. Eu quero saber o preço do combustível no seu bairro. Eu quero ouvir a sua opinião. Vou abrir agora os telefones, o 3249-2095, para você me dar um feedback, para saber, ou também pelo o nosso WhatsApp, que é o 98206-6060. Manda pra gente uma mensagem. Qual o preço da gasolina no seu bairro? Onde é o preço do posto aonde está vendendo a gasolina mais barata ou a mais cara? Fique inteiramente à vontade. Eu quero ver a participação do ouvinte.
E aí, nesse caso aqui, Washington, só para constar, uma diferença de preços de 67 centavos de um posto para outro, sendo identificado aí pelo PROCON.
Eu coloquei gasolina hoje a R$ 6,25. Eu coloquei gasolina hoje a R$ 6,25, né? E você?
A base elétrico? É essa também, não, gasolina também, gosto. Mas aí a média tem sido essa, né, na maioria aí dos postos, mas é importante fazer esse monitoramento, porque tem alguns postos que vai aí no sentido contrário, né? Não baixa, quando tem a baixa da parte da Petrobras, e até tem alguns que decidem aumentar também o valor. E aí é importante ficar atento, e o PROCON também manter essa fiscalização, esse monitoramento.
Muito bem. Vamos abrir os telefones, 3249-2095. Mas ontem, um deputado de Minas Gerais, meu caro Fabiano, ele quer entrar com um projeto de lei para que na seleção brasileira só possam atuar na seleção brasileira quem o jogador que estiver disputando no Brasil. Ou seja, quem estiver fora não vai participar de Copa do Mundo ou convocação da seleção brasileira. Ele está com esse objetivo. E daqui a pouco o nosso querido Fabiano vai trazer para a gente a informação, que ele já está ali buscando o nome desse deputado. E criou até uma... Alguns chegaram a contribuir com a ideia dele.
É um projeto polêmico e controverso, viu? Exatamente. Polêmico isso aí, viu?
O Samir Chaudi, ele convocou uma reunião às pressas com os presidentes de federações para definir alguns pontos sobre a CBF. Nós vamos aguardar aí o que é que ele... Alguns já estavam pensando em exatamente mudar, né? Pedir para que pudesse mudar a presidência da CBF, em função do que acontecendo, foi o deputado Luiz Carlos Rauli, do Podemos do Pará. né, ele apresentou um projeto de lei que exige que a seleção brasileira seja composta exclusivamente por atletas de comissão técnica que atuem nos clubes do Brasil. A proposta veta a convocação de jogadores que atuam no exterior e proíbe que técnicos estrangeiros como Ancelotti possa treinar a seleção brasileira.
É, ele diz isso com base em quais dados, viu, Osto? Porque, assim, como é que ele avalia o nível técnico dos jogadores, se no Brasil o nível técnico é superior ao nível técnico dos jogadores que estão atuando na Europa? Ele se baseia para poder apresentar um projeto desse tipo com base em quais argumentações? Ele apresenta aí? O que é que ele fala? O que é que ele alega?
A alegação do discurso dele ontem...
Nós sabemos, eu acho, que os melhores jogadores, quando se destacam aqui no Brasil...
Vão para fora.
Os times da Europa levam logo, né? Levam logo, né?
O problema é que a situação que nós estamos vivendo hoje na seleção, ele devia entrar com um projeto para evitar que alguém de fora tivesse ingerência dentro da Federação Brasileira de Futebol. Que os treinadores tivessem autonomia. Que escolhesse qual era o melhor, que escolhesse, inclusive, quem seria o representante. Ele acha que o jogador, por exemplo, dos 26 jogadores que estiveram lá, parece só 4 vendo um voo fretado com o pessoal da seleção brasileira. Cada um tem a sua particularidade. Um vai para um país X, outro país Y, né? Vamos ver o que o deputado diz.
Tem o deputado aí? Tem a fala de... Ele é de onde, o deputado? Como é o nome do deputado?
Ele é do Pará. Do Podemos do Paraná.
Projeto polêmico, viu? Eu acho difícil esse tipo de proposta passar aí,
Paraná.
Viu?
Eu sei. Não confio muito, não. Mas que cria uma polêmica aí grande, porque é uma situação difícil. Alguma coisa precisa ser feita, né? Vamos ouvir o que aqui diz o deputado? Olha o que ele disse ontem.
De apresentar projeto de lei, presidente, solicito a permissão, Vossa Excelência, para proibir jogadores de futebol que jogam no exterior e técnicos. Chega, basta dessas estrelas que vêm para a Copa do Mundo como vestais e chegam na Copa, fazem o Brasil passar vergonha. Uma nação inteira, 212 milhões de pessoas, na esperança de 11 jogadores de chuteira. É uma vergonha. Eu reputo esse baixo astral ao baixo astral do povo brasileiro, desse governo infeliz, desse governo que, ao invés de estimular a Copa do Mundo, começou a fazer piada grosseira, porque eu acho que o atual presidente já perdeu o rumo.
Então tá aí.
Fez uma fala polêmica, mas ele não argumentou muito aí, não trouxe uma argumentação mais do ponto de vista técnico, viu? Eu acho que é um curioso do futebol, mas para você apresentar uma proposta dessa, né, que se resuma aí a possibilidade de convocação para a seleção brasileira, só o jogador que esteja atuando no Brasil, você teria que, no mínimo, apresentar uma argumentação ali técnica, do ponto de vista do futebol. O porquê você faz a defesa desse tipo de projeto? Eu não sei o que é que a população que está nos ouvindo agora acha sobre isso.
Mas antigamente era assim.
Mas era dessa forma?
Era. Teve um tempo que, segundo o
ouvinte... Não, porque também lá no passado nós não tínhamos essa predominância, como tem hoje, de jogadores do Brasil atuando na Europa.
Você sabia que
antigamente o grande futebol era aqui no Brasil.
O Marrocos hoje tem um trabalho de base importante sobre isso. O Marrocos tem, a França tem. E a França, de acordo com o trabalho que aquela granja Comari, que é um luxo total, que deve ser utilizada também para preparar craques e tal, etc., lá na França tem laboratórios. O Mbappé foi um dos que participou dentro daquela situação. Quantos meninos não tem de bola aí, bom de bola, que merece o incentivo? Né? Muitos. Muitos clubes trabalham no setor de base. Né? Então, vamos aguardar. A verdade é que foi, a partir de 82 para cá, foi que passaram a pegar os jogadores de fora, mas até então era só quem estava no Brasil. Porque, Felipe, a situação é extremamente delicada, o investimento é muito alto, são bilhões que são investidos por ano dentro da CBF.
Um investimento altíssimo,
e você
verdade.
Não tem o retorno não tem, é uma vexatória. Você hoje, o que tem de brasileiro hoje, bom de bola aí, tem, convocaram a seleção brasileira por interferência, que agora já existe um problema seríssimo do que aconteceu. A FIFA é a primeira desmoralizada. A Argentina está sendo investigada, inclusive, pelo FBI, por lavagem de dinheiro. Agora, na Copa do Mundo, está sendo investigada a Argentina. Como se não bastasse essa vergonha que aconteceu para beneficiar a Argentina naquele jogo do Egito, ainda está sendo investigado pelo FBI dentro da própria competição.
Você fala sobre o gol que foi anulado,
o
né?
O gol contra o Egito, que nós Isso. falamos ontem aqui. Que aquilo ali foi um absurdo. O cartão que Trump foi lá, ligou para o presidente da FIFA e disse, muda, bota o jogador para... anula o cartão do cara.
Uma interferência clara aí da...
vergonhosa.
Do presidente dos Estados Unidos, né?
Vergonhosa, né?
Na eliminação desse... na suspensão, agora, na verdade, desse cartão vermelho.
Surgiu agora os comentários sobre essa questão de Vinícius Júnior ter batido ou não o pênalti. Uns dizem que foi interferência de fora do campo, outros dizem que ele não estava psicologicamente preparado para poder bater. Eu não vejo por aí. Diz que tem interferência por fora, segundo os analistas, né?
É.
Vamos aguardar.
Nesse momento ainda segue aí o jogo de França e Marrocos, 0-0, viu, Austin? Aí aos 18 minutos do primeiro tempo.
0-0 e vamos aguardar aí para que a gente possa ter um desfecho aí já nas quartas de finais. Agora 5:19. Vamos liberar os telefones? 3249-2095. Quero ver sua participação aqui nos 60 minutos.
3249-2095.
60 minutos. Interaja conosco através do nosso WhatsApp. Mande sua mensagem de texto ou de voz. 982-06-6060. Você está ouvindo 60 minutos.
Agora, 5:20, 17:20, como queira. Vamos à participação do ouvinte. Linha 3, alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
Boa tarde, Austin Will, companheiro aí, né? Iria mais fazer, rapaz.
Pois já, Iria.
A gasolina baixa aqui no Tambiá, a 6:25, viu? Esse posto de baixo, aqui perto do hospital, Padre Zé, viu?
Ok. Tá certo.
125, um abraço, boa tarde.
Um abraço, meu irmão, um abraço, Iremar. Vamos à linha 2. Alô, boa tarde. Quem fala?
Valdilei.
Ô, querida, fala mais um pouquinho, o telefone tá muito baixo.
Valdilei.
Ah, sim, fica à vontade.
É sobre a gasolina de Galante, que tá R$7.
Em Galante custa litro. R$7, é?
Galante e Fagundes.
Vixe, nossa.
Rapaz, que absurdo, viu, Osto?
Isso. A gente quer ver aí como é que faz. E o amigo Fábio também quer falar sobre isso.
Muito bem. R$7 a gasolina em Galante, né?
Olha, nós entrevistamos aqui na semana passada o secretário do PROCON estadual, aqui no Arapuã Verdade, de meio-dia. E ele alertava a população das cidades do interior que caso haja inconsistência e inconformidade, na verdade, nos preços aí, que pudesse contactar o órgão aqui, né, o PROCON estadual. Olha a diferença, Washington. O primeiro ouvinte falou aí no Tambiá, gasolina R$6,25, e lá na região de Galante, no posto de Galante, a gasolina R$7. Que absurdo aí a diferença de preço entre aqui a capital e o posto lá de Galante.
Muito bem. Tem mais ouvintes. 3249-2095, Felipe, pode chamar.
Vamos a mais uma participação. Telefone liberado. Alô, boa tarde.
Caiu a ligação. Vamos à linha 4. Aí, Felipe, pode chamar.
Linha 4. Alô, boa tarde.
Caiu a ligação.
Telefone liberado. 3249-2095 para sua participação. O preço da gasolina aí na sua região, no seu bairro, você já traz aqui nos 60 minutos. 3249-2095, a participação do ouvinte. Alô, boa tarde. Isso aí, Washington. Essa disparidade de preços entre alguns postos, ela também precisa ser denunciado por parte do contribuinte aí da população, né, do consumidor, na verdade, junto aos órgãos aí de fiscalização. E como eu destacava aqui, o secretário do PROCON estadual, na semana passada, alertava a população, né, para esse assunto, né, tem os canais aí em que a população pode estar repassando a denúncia para que eles possam estar averiguando aí nos estabelecimentos comerciais.
Olha, Felipe, você não pode deixar para a última hora, Fagner Tagino, que ele é gerente operacional de expedição de CNH do Detran aqui da Paraíba, ele explica para a gente as motivações de prorrogação do prazo e a renovação da CNH, que vence entre os meses de junho e setembro. Veja o que disse o responsável pelo setor do Detran.
Essa prorrogação ela veio dessa deliberação, né, publicada pelo CONTRAN, tá, no último dia 10 do mês passado, e dentre outras coisas ele veio realizar essa prorrogação. Tá. Em conversas com a Senatran, que faz parte desse processo sistêmico, de alteração sistêmica, veio para, na verdade, foi uma decisão que foi tomada devido a alterações sistêmicas dentro do processo de renovação automática. As últimas alterações que foram realizadas, foi necessário que realizasse essa prorrogação para que não prejudicasse os condutores.
E aí, nesse prazo aí, se o cara está com a carteira vencida, ele não vai ser multado, né?
Independentemente da categoria do candidato, sendo a carteira estendo vencida a partir do dia 5 de junho, estão com o prazo de
a 9 de setembro.
Isso, a 9 de setembro terão o prazo de validade prorrogado até essa data. Então não há necessidade de se preocupar, de vir ao Detran ou emitir qualquer tipo de declaração. A sua CNH está automaticamente renovada até o dia 9.
E quando vencer esse prazo? Como é que vai ficar?
Quando vencer esse prazo, o Conselho Nacional de Trânsito informou que todos os candidatos, os condutores, terão o prazo de 30 dias para se regularizar. Lembrando que aqueles que estão em processos de suspensão ou cassação da CNH não foram contemplados com essa prorrogação.
E lembrar também que agora todo mundo tem que passar pelo exame médico, né?
Isso. As novas decisões, né, do CONTRAN, mesmo sendo CNHs renovadas automaticamente, aqueles que fazem parte do cadastro positivo, vão ter que se realizar exame médico. E esse foi um dos motivos de que o Senatran fez essa prorrogação, para que fossem realizadas essas alterações sistêmicas.
O exame médico, a gente diz, é aquele exame de vista, né? Para saber se o cabo está enxergando mesmo para dirigir, né?
É aquele exame que é corriqueiramente feito, né? Mas não é avaliado só a questão física, tá? A questão de visão. Mas o médico também verifica questões de testes, como testes de glicêmico ou até mesmo de hipertensão arterial, para verificar as condições do condutor.
Estava muito bom o governo federal dar a renovação da habilitação sem exame médico. Mas houve uma pressãozinha e a situação se complicou ainda mais, né? Agora se complicou por um ponto, mas por outro, como é que você pode renovar uma carteira de habilitação e não vai saber se você está apto para poder tirar a carteira de habilitação ou até mesmo renovar, né? São esses os questionamentos.
Olha, a Nena Martins, o secretário da Mulher de João Pessoa,
parece que houve um pênalti em favor da França.
Nesse momento, né?
Houve um pênalti em favor da França. É impressionante, viu? Tava tão bem, rapaz, o Marrocos, né? Mas uma pena em favor da França aí. Mas vamos lá, vamos ouvir a Nena Martins?
A Nena Martins, secretária da Mulher de João Pessoa, comenta sobre a queda nos números da violência contra o público feminino e reforça as políticas públicas da capital para o combate aos crimes contra a mulher. Vamos ouvir.
A gente nem festeja, né? Porque esse índice de violência, ele continua muito alarmante em todos os sentidos, o índice de feminicídios. E é lamentável que uma mulher perca a vida desta forma, onde um agressor não tem sequer consciência do que está fazendo. Uma mulher, quando se une a um companheiro e vice-versa, é um elo, né? É um relacionamento. Então, não tem que ter violência, principalmente tirar a vida das mulheres. Nós realizamos serviço através da Prefeitura de João Pessoa, nós temos aí da Secretaria da Mulher, através da Secretaria da Mulher, que são
Você está aqui no Centro de Referência, realmente é o lugar ideal para estar fazendo essa reportagem hoje. Aqui funciona. Aqui está a nossa equipe multidisciplinar de psicólogas, advogadas e assistentes sociais e a equipe de apoio. E também a Ronda Maria da Penha, que é uma lei da Secretaria da Mulher, uma lei municipal em parceria, em conjunto com a Guarda Municipal, que realiza um trabalho muito especial nessa questão das medidas protetivas de atendimento e monitoramento das mulheres. Então, nós realizamos políticas públicas, principalmente no atendimento psicológico, com assistente social, para aquela mulher que vai até a delegacia denunciar, ela não tenha que retornar para casa onde o agressor está. Também damos esse apoio com a questão do auxílio moradia. A partir do momento que ela está, ela está sendo monitorada por nós e vem até o nosso centro de referência, ou entra em contato, a gente passa a monitorar essa mulher no sentido de dar todo tipo de assistência. A partir da delegacia, ela já não retorna para casa, e na casa de apoio, para onde a gente leva a mulher, ela será ali assistida em todos os sentidos, a exemplo da saúde, de psicologia, de serviço social, para que a mulher tenha uma vida diferenciada. E aí a gente realiza também curso de capacitação para a mulher ser reinserida no ambiente de trabalho. Então, a violência, quando a mulher é violentada, toda a família é junto. A família, ela passa a viver aquele momento junto com aquela mulher, e o que a gente quer é que essas famílias possam viver em paz. E a partir daí é preciso que os homens compreendam que ou têm consciência ou essa violência absurda vai continuar.
Obrigado, Nena Martins, pela participação. Rapaz, eu tô vendo aqui, rapaz, não é que o goleiro pegou o pênalti do Mbappé, rapaz. Meu irmão, como é que pode? É impressionante.
Agora, de fato, foi impressionante, viu, Orson?
Foi. Meu irmão, e ele fez um plantinho, né? Olhando para um lado, olhando para outro. Sem querer olhar
deu
pro
goleiro. Deu a paradinha, né?
Sem olhar, vai olhar. Rapaz, o pior não é nada. E
deu errado.
Não é, não é só que ele defendeu. Ele segurou, pegou a bola, mas pegou pegando.
Olha, para você ver o que é futebol, essa questão, né? A gente tá sempre aqui destacando que quem deveria bater o pênalti naquele jogo do Brasil era o Vini Júnior e tal. Mas você vê aí o Mbappé perdendo um pênalti. O
melhor jogador do mundo.
Messi perdeu um pênalti no último jogo. Então, grandes jogadores. A gente tá vendo aí o registro durante essa Copa de nomes de peso do futebol mundial.
Tudo tá acontecendo, viu?
Tremendo na base na hora de bater o pênalti. E não é segredo para ninguém que esses caras, o que eles treinam durante a semana, sobretudo nessa fase eliminatória, Austin, porque sabe que uma fase como essa, a probabilidade de ir para escanteio, para ir para os pênaltis, é altíssima. Então eles passaram a semana treinando pênalti. Treinando pênalti. E aí, na hora de bater, tá aí, ó. Mbappé perdendo agora um pênalti contra o Marrocos.
O pênalti foi em cima dele, ele chamou a resposta. O mesmo que aconteceu com a seleção brasileira, entendeu? Só que é de impressionar. Porque eu vou dizer uma coisa a você. O cara chegar numa situação como essa. Você imagine só, se Vini Júnior tem batido aquele pênalti e ter perdido também, aí a situação é difícil. Eu acho que ele. Bom. Mas aí tá aí, craque é craque, mas às vezes erra, né? Muito bem, 5 horas e 30 minutos. Felipe, vamos para o intervalo e a gente volta daqui a pouquinho com muito mais informações aqui nos 60 minutos.
Para quem não tem tempo a perder.
O melhor jornalismo. Volta já! Volta já. Na Arapuã FM João Pessoa. Arapuã! Uma empresa do sistema Arapuã de comunicação.
Quando chegam as chuvas, chega também o momento de reforçar um dos hábitos mais importantes para a sua empresa: a prevenção. Cuidar da saúde da equipe é investir em bem-estar, segurança e tranquilidade para quem faz o seu negócio acontecer. Conte com Unicidade Plus Empresarial da Unimed João Pessoa. Ligue 2106-0440 e contrate já. Unimed João Pessoa. Responsável técnico Dr. Ricardo Queiroga. CRMPB 4149.
O Análises é o único laboratório da Paraíba com unidade exclusiva para o público infantil e atendimento especializado para crianças em todas as suas unidades. Análises, o laboratório que a Paraíba escolheu.
Responsável técnico Dr. Gilson Guedes Filho, CRM 2946.
Atenção, espectadores! O roteiro do show de férias do Mangabeira Shopping está impecável. Nas 4 primeiras sextas do mês de julho, personagens covers de grandes sucessos do cinema chegam ao palco de eventos. O Mágico de Oz, Toy Story, A Pequena Sereia e Harry Potter vão transformar as férias em uma sessão inesquecível. O evento é gratuito e acontece sempre às 19h30. O show de férias é coisa de cinema. Mangabeira Shopping, aqui é o seu lugar. Arapuã,
pega! Essa pega bem, ouvi!
Não perca o 7 Expo 2026. O maior evento de tecnologia, mídia, negócios e networking audiovisual da América Latina. De 17 a 20 de agosto, no Distrito A&B, em São Paulo. Faça já sua inscrição e venha se conectar com o melhor da tecnologia das produções nacionais e internacionais. Acesse o site e garanta sua vaga. 7 Expo, onde tudo e todos se conectam.
Empresário, a sua empresa vende, mas será que ela realmente dá lucro? A KLA João Pessoa apresenta a mentoria Construindo uma Empresa Lucrativa, com Alberto Marinho. Um programa para donos de empresas que querem melhorar a gestão, dominar os números, fortalecer o caixa, liderar melhor a equipe e tomar decisões mais estratégicas. Ser empresário não é apenas faturar, é construir uma empresa saudável, lucrativa e preparada para crescer. Construindo uma Empresa Lucrativa, com Alberto Marinho. Garanta sua vaga pelo WhatsApp. 839-9403-4775.
O seu futuro merece excelência. No Uniesp, você encontra protagonismo no mercado. Entre com vestibular agendado, Enem, transferência ou segunda graduação. Vestibular Uniesp. Aqui o seu futuro vale mais.
Arapuã Verdade, o programa jornalístico de maior credibilidade do estado. A apresentação de Bruno Pereira, Luiz Torres. Reportagens de Fernando Braz. Arapuã Verdade, de segunda a sexta ao meio-dia, na Rede Arapuã de Rádios. Um jornalismo de compromisso com a Paraíba. Arapuã Verdade, para quem gosta de ouvir primeiro.
Se alguém te perguntar que rádio você ouve, responda! Arapuã!
Arapuã! Arapuã FM.
Não é só uma rádio, é uma marca.
60 minutos. A informação com credibilidade. E em cima da hora.
Estamos de volta agora, 5 da tarde, mais 34 minutos, 5h34 aqui na Paraíba. Muito obrigado a todos, você que está acompanhando aqui o programa em casa, no carro, você que está acompanhando agora em qualquer parte aqui da Paraíba, do Brasil e do mundo, muito obrigado pelo carinho. Um abraço a Carla. Carla, boa tarde para você, obrigado pelo carinho, obrigado pela carona aqui com o nosso programa. 60 minutos, essa é a primeira hora, continua o jogo 0-0. Né? Depois que o Mbappé perdeu um pênalti. Olha, gente, e diante dos recorrentes problemas, viu, Felipe, com a coleta de lixo aqui de João Pessoa, o superintendente da ILU, Ricardo Veloso, ele avisa que caso os problemas continuem, uma ruptura de contrato com a empresa responsável está no radar da prefeitura. Veja, acompanhe o que disse o superintendente da ILU.
De forma bastante transparente, houve sim uma melhora, mas existe muito ainda o que se fazer. E a orientação do prefeito é que passemos a acompanhar, na verdade já estamos acompanhando de forma bastante aproximada, a operação de uma das empresas contratadas, que é a Inovar, que nos gerou há algum tempo impontualidade na execução e problemas com relação à coleta domiciliar, certo? Ela fez a renovação de parte da frota que comprometia, de fato, a operação, que eram alguns equipamentos do tipo compactadores. Ela renovou parte dela e há uma segunda parte a ser renovada nos próximos dias, no sentido de buscarmos aí a segurança operacional e não sermos mais surpreendidos negativamente, como fomos aí de forma reiterada por parte desta empresa. Em verdade, optou-se por aguardar esse reposicionamento dela, porque, Fernando, se fôssemos fazer a troca, certo? E aí é a ideia que o prefeito corrobora, é essa a essência de manter o serviço e assegurar o serviço, porque se nós formos sacar essa empresa da operação, ela paralisaria por completo. E não há como você trazer uma nova empresa, certo? Sem antes rescindir. Primeiramente, se rescindiria o contrato com essa empresa, necessariamente alguns dias haveriam, então um hiato na operação iria impactar muito, porque é como se você tivesse falar falando da troca de um, do motor de um avião em pleno voo, e imaginar que essa troca não iria impactar na condução desse avião, e de fato é irrazoável isso. Então, portanto, a opção foi de facultar essa oportunidade para que a empresa reposicionasse a operação, e me parece, nos parece que ela está fazendo, ela está rumando nesse sentido, mas continuamos sim acompanhando sua execução de forma bastante aproximada, conforme orientação e determinação do prefeito.
A Enlu está satisfeita a essa altura com o trabalho executado por essa empresa? Não há possibilidade de rescisão do contrato?
Na verdade, Fernando, embora a empresa esteja reposicionando, mas a Enlu não está satisfeita com a operação, certo? Houve uma melhora, certo? Foi trocado parte dos equipamentos que apresentaram problemas, certo? Por novos. Segundo a empresa, novos equipamentos irão chegar, é um compromisso que assumiram com a gestão, inclusive com o próprio prefeito. Estamos aguardando essa nova leva de equipamentos chegarem, certo? Estamos acompanhando, não há impontualidade na prestação do serviço de coleta domiciliar, que foram os serviços que apresentaram o problema há alguns dias atrás, certo? Mas estamos acompanhando, e caso ela incorra novamente em novas falhas, esse contrato poderá sim ser rescindido, certo? Não se pode esperar de uma empresa contratada para prestar um serviço público outra situação senão a correta prestação.
60 minutos.
É uma posição a ser adotada, inclusive há um mês e pouco, o Léo Bezerra também trouxe essa informação de que caso a empresa não cumpra, ele vai sim buscar os mecanismos legais para que a empresa possa ou a ruptura do contrato ou tentar minimizar a situação. Em que pese já existir planejamento para uma nova licitação sobre a questão do lixo aqui em João Pessoa.
Mas ele ainda destaca aí o ponto que dificulta, Washington, você ter que trocar uma empresa que está prestando serviço ali da coleta de lixo aqui numa cidade com uma população tão enorme como a de João Pessoa. E ele compara até como você ter que consertar o motor de um avião ele em voo. Né? Você ter que rescindir o contrato com uma empresa e tentar fazer um novo contrato ali com uma nova empresa. Enquanto isso, essa empresa que presta os serviços para a autarquia, né, especial municipal de limpeza urbana, vai prestando um serviço que tem deixado, né, a população muito prejudicada, revoltada e afetando a imagem da gestão.
É porque a Enlu e as pessoas que estão em casa nesse momento não tem nada a ver com o problema interno de cada empresa privada contratada para isso. Não é isso?
Isso aí, o Ricardo lembra aí que é muito difícil você reincidir um contrato com uma empresa e ter que já recontratar outra. Você vai ter um hiato ali, vai ter uma pausa nessa coleta que vai prejudicar a população. É por isso que é tão importante o momento do processo licitatório, porque você tem que avaliar no processo licitatório a capacidade da empresa, a qualidade dos serviços prestados por essa empresa, o histórico, a fama, podemos dizer assim, dessa empresa, porque depois que você estabeleceu o contrato para um serviço que é tão importante como o de limpeza urbana,
essencial,
já era. Não tem mais como voltar atrás. É o que está acontecendo agora. Uma empresa que não está conseguindo resolver os problemas dela e está afetando a coleta de lixo na cidade. E, de fato, é compreensível que você reincidir um contrato com uma empresa de coleta de lixo para contratar outra, você vai ter ali, no mínimo, três dias ou uma semana para poder ter uma nova empresa.
A empresa tem que se readequar, isso, né?
Para vencer ali o contrato e poder fazer a coleta.
A própria empresa, né, que está prestando serviço pode recorrer na justiça e dizer...
Também tem isso. Ela pode recorrer.
Complicado. É. Olha, deixa eu agradecer aqui o carinho do garotinho Benício. É filho da Carla, está acompanhando o nosso programa dentro do carro com a mamãe. Benício, um abraço, boa tarde para você. Que Deus te ilumine, tudo de bom, viu? Saúde e paz. Agora, 5 da tarde, mais 41 minutos, 5h41. E temos mais informações aqui. É que, Felipe, os concurseiros foram questionados sobre a realização de um concurso público hoje, numa entrevista com o desembargador Fred Coutinho, já que o mesmo está no interior do estado com a justiça em movimento. Ontem, uma sessão importante que aconteceu lá na cidade de Patos, e a gente vai poder agora reproduzir o que diz o presidente desembargador Fred Coutinho, revelando estudos para a realização do concurso visando substituição de servidores. Vamos ouvir o presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, desembargador Fred Coutinho.
Aguardando a reunião com o Estado nesse sentido. Com relação a concurso público, sempre pergunto, vai ter concurso? Qualquer coisa que você coloque no site do Ministério Público, do Tribunal, aí vem logo aquele pessoal. E o concurso?
E o concurso, cadê? É o que todo mundo mais pergunta.
Não vai fazer concurso, não, se você colocar nome meu falando, mas cadê o concurso?
Cadê o concurso?
É um negócio automático, parece até sistemático. Mas o concurso está sendo feito estudo, certo? Até porque nós temos hoje 2.700, mais ou menos 2.700 servidores. São 702 oficiais de justiça, 1.350 técnicos e 499 analistas judiciários. Essa é a composição do Tribunal de Justiça.
E juízes são quantos?
Juízes de 255, certo? Está sendo feito estudo para a realização de concurso, sim. Então, essa pergunta, neste momento, eu não vou dizer nem que vai haver, nem que não vai haver. A gente está fazendo um levantamento geral se vai precisar ou se vai necessitar um remanejamento. Então, na minha visão...
Mas é um plano em curso de política de aposentadoria, né? Sim. Do tribunal.
Isso aí é interessante também. Isso é uma pergunta interessantíssima que começou também lá atrás quando a gente convidou. E de onde? Nessas andanças. Como é que esse PINAV, que é o plano de incentivo à aposentadoria? Nós éramos ouvidor quando em Sapé, nessas andanças, uma servidora já presta, desembargador, olhe pra gente, procure incentivar a nossa aposentadoria, que a gente vai sair, vai sair sem nada. E a juíza, que era a doutora Elza de Sapé na época, ratificou as palavras das duas com a gente. E naquela época eu até apresentei ao presidente, eu não recordo quem era, o projeto. E esse projeto não foi à frente com nenhum presidente posteriormente. Vem o destino, coloca a gente na cadeira da presidência e a gente vai lutar por isso. Porque não era fácil. Conversamos com o governador, na época era João Azevedo, com o presidente da PBPREV, com o pleno, com a Assembleia, e conseguimos aprovar. Então, a cada ano, pode-se, querendo, é uma faculdade, não é obrigatório, preenchendo aqueles requisitos legais de você se inscrever. Primeiro ano, 100 inscritos. Para mim, foi uma das solenidades mais belas que eu participei. É você sair de um serviço sendo reconhecido. Você precisava ver o choro, o abraço deles, a gratidão. E na saída eu dava uma placa de gratidão para cada um. E esse ano, novamente, fizemos o edital, se inscreveram. Eu não recordo se foi exatamente, porque número mistura muito tanta coisa na cabeça, mas 167 mais ou menos. E 100 agora. No dia 31, haverá a entrega desse PINAV 2. E isso aí, além disso, a gente faz um curso de preparação para eles pós-aposentadoria. Ou seja, eles passam dois dias na ESMA, que vai ter esse ano também, se preparando para saber lidar após a aposentadoria.
Arapuã FM.
Importante. Teve mais, né?
Isso. Na sequência, o desembargador Fred Coutinho falou também da experiência em visitar todas as comarcas do estado da Paraíba e conhecer a realidade de cada uma delas.
Todos amigos meus que foram gestores, eu sempre disse, saia do gabinete, vá para o povo, vá sentir, conhecer a realidade de cada um. Isso aí é algo que eu tenho dentro de mim. A gente trabalha sim no tribunal, mas a gente criou o Gestão em Movimento, que a gente, desde o começo da nossa gestão, a gente fez questão de ir a todas as comarcas. E diversas delas já fomos por mais de uma vez. Faltava só uma para concluir a visitação em todas, que era Taperoá, e o fizemos na terça-feira, na segunda. E a importância disso, além da aproximação, é você ver a realidade, é você conhecer e sentir, tocar o pulso do cidadão, do servidor, da servidora, da magistrada, do magistrado, e conhecer a realidade daquele fórum, daquela comunidade. Isso aí, para mim, Bruno, é de suma importância. Tivemos essa semana, assim, o bronzeamento, como você diz aí, foi justamente do Sol do Sertão, onde essa semana nós tivemos passando por Taperoá na segunda. Na terça, fomos à Princesa Isabel, justamente fiscalizar as obras que deixaremos, se Deus permitir, na nossa gestão, a usina fotovoltaica do Tribunal de Justiça, ou seja, a usina em Princesa Isabel, e lá era um sol de meio dia e meia, uma hora, e como é gratificante você ver aquilo que era um pensamento nosso lá do passado, hoje está iniciando uma realidade verdadeira. De lá, retornamos, dormimos em Patos, e lá em Patos, o que é que fizemos? De forma histórica, ímpar e pioneira, levamos todo o Tribunal de Justiça para realizarmos as sessões, tanto do Pleno quanto do órgão especial, e julgamos toda a pauta, todos os processos que tinha na pauta, que puderam ser julgados, a não ser aqueles que havia pedido de adiamento para o advogado ou do relator, nós julgamos. Acabamos a sessão por volta de 18 e pouco, 18h30, 18 horas, e foi, para mim, uma realização não só profissional, mas pessoal, pois na história de 135 anos que vamos fazer em outubro, isso nunca tem ocorrido. E isso é aproximar verdadeiramente a justiça do povo. Se vocês percebessem e vissem os testemunhos da população lá, na saída nossa, é impressionante o quanto isso é gratificante. E passamos, levando, aí já é o TJPB em movimento. Nós levamos inicialmente para Campina, também de forma inédita. Estivemos em Souza, voltamos para Guarabira e fomos a Patos. Qual é a ideia? Adentrarmos todas as regiões da Paraíba. A próxima, se Deus permitir, será em setembro, na região do Cariri, possivelmente em Monteiro, para, no final do ano, concluirmos em Cajazeiras. Então, isso, para mim, é uma marca que ficará, não como profissional, mas pessoalmente mesmo. Um sonho.
60 minutos.
Olha, a postura adotada pelo presidente Fred tem sido constante. Ele, historicamente, você não viu o Tribunal de Justiça deixar a sede para reunir todos os desembargadores na cidade, por exemplo, como Patos, no Alto Sertão da Paraíba, para poder discutir assuntos relevantes. A mesma sessão que poderia ter acontecido aqui na sede, aconteceu lá na cidade de Patos, né? Foi, inclusive, essa a decisão do Tribunal de Justiça também de tornar o prefeito de Sapé como réu, né? Então, são diversos. Então, é importante, a cada dia mais, a justiça está perto do povo e mostrando o que realmente eles precisam, né?
É verdade,
trabalhar em prol da sociedade,
né? Doutor presidente do Tribunal, Fred Coutinho, deixa ele... Parece que falta aí 7 ou 6 meses para concluir o seu mandato enquanto presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba,
história, né?
E ele deixa uma marca de uma justiça que ele tem atuado para humanizar mais a justiça aqui no estado da Paraíba. E exemplo disso, na prática, foi o que todo o tribunal fez esta semana, uma sessão do pleno lá na região de Patos, e teve também a sessão da Câmara Criminal lá no sertão da Paraíba, um fato ali inédito, né, que você é a presença do Tribunal de Justiça da Paraíba em cidades do interior e a possibilidade de estudantes do direito estar ali, né, observando, acompanhando a realização da sessão, os servidores também tendo contato com os membros da Alta Corte aqui na capital do estado, isso é muito importante. E hoje ele citava um exemplo, acho que eu achei muito interessante, ele recebeu um comunicado da comarca lá de Pedras de Fogo, a informação, a solicitação para que se fechasse o prédio por um período de 15 dias, porque o teto, que é de PVC, estava caindo. E aí ele disse, foi lá, pegou o carro com o assessor e foi lá averiguar o que estava acontecendo. Pessoalmente foi lá. Chegou lá, ele disse que era um detalhe tão simples que dava para resolver de uma forma mais rápida, e ordenou lá o conserto desse teto, e evitou que a comarca fosse fechada por 15 dias. Isso, naturalmente, ia atrasar os trabalhos da comarca lá em Pedras de Fogo. Mas o que é que ele quis dizer com isso? A presença de um presidente do Tribunal de Justiça indo na comarca, indo lá no interior, e aí você passa a ter uma visão diferenciada, né, da atuação, do trabalho, das atividades das comarcas pelo interior afora. Um trabalho importante, né, da parte da presidência, sobre o comando do presidente desembargador Fred Coutinho.
Bom, agora 17 horas e 52 minutos, 17h52. Mas esteve hoje aqui comigo no Rio de Verdade, meu caro Fabiano, a secretária de Direitos Humanos aqui de João Pessoa, a doutora Kessia Liliane. Ela falou, inclusive, das ações da pasta e reforçou os cuidados com o cidadão. Ouçamos.
A secretaria ela vinha sendo muito bem conduzida, né, por Beni Cleide, que estava interina, e eu venho para somar. Eu venho para trazer minha experiência, como você coloca, minha primeira formação é em psicologia, além de psicóloga, sou advogada. Toda essa rede de ações ao longo de minha trajetória pública, eu venho somar, né, para que essa gestão ela possa ter cada vez mais uma resposta positiva daquilo que você vem colocando. Tanto Cícero, continuando com Léo, onde que a gente possa estar.